Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição com a Autoridade para as Condições de Trabalho, começando então por cumprimentar e agradecer a disponibilidade da doutora Luísa Guimarães, senhora inspetora do Trabalho, a doutora Fernanda Campos, subinspetora, e a doutora Paula Flor Dias, chefe de divisão do Gabinete de Informação e Legislação. Agradecer mais uma vez em nome de todo o grupo parlamentar, de todos os grupos parlamentares e deste grupo de trabalho sobre a matéria da legislação laboral, que pertence à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Lembrar que aqui estão em apreciação, em sede de especialidade, quer a proposta de lei do Governo, quer os projetos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda e PCP, e, portanto, é todo importante ouvir também a ACT para colher contributos que nos possam ajudar neste trabalho da especialidade. Dizer que os tempos, a grelha de tempos que foi aprovada para esta audição é a seguinte: um primeiro momento para uma intervenção inicial de cerca de 20 minutos, depois uma única ronda a cada grupo parlamentar, que tem o tempo máximo de 5 minutos, e no final será novamente devolvida a palavra à senhora inspetora, ou subinspetora, quem entender falar, para os esclarecimentos que forem necessários. E, portanto, vamos dar então início à nossa audição, agradecendo mais uma vez a disponibilidade e passo a palavra à doutora Luísa Guimarães.
Muito obrigada e muito boa tarde a todos e a todas. Eu gostava de começar por agradecer o convite que nos foi dirigido para estar aqui nesta comissão e, sobretudo, a oportunidade para partilharmos aqui alguns contributos e reflexões em torno de um conjunto que é vasto, mas muito importante, de iniciativas legislativas em matéria laboral e de um conjunto de iniciativas legislativas num tema que é particularmente caro à ACT, que é o combate à precariedade e ao trabalho não declarado. Se estiverem de acordo nesta minha intervenção inicial, iria estrutar as minhas notas iniciais em torno de dois pontos. Um primeiro ponto, apenas para referir a alguns dados e indicadores sobre o mercado laboral português e alguns indicadores da atividade da ACT no âmbito do combate à precariedade e ao trabalho não declarado. E um segundo ponto em que tentaria dar aqui alguns contributos sobre as iniciativas legislativas em apreciação. Falo-ei, como é normal, e gosto sempre de deixar aqui esta nota inicial, na perspectiva do organismo que será chamado a aplicar a legislação, e, portanto, não me pronunciarei sobre as opções políticas que estão em cima da mesa, mas mais sobre aspectos técnico-jurídicos ou que decorrem da experiência de aplicação da própria Autoridade para as Condições de Trabalho. Começando então, eu gostava talvez de começar por me congratular com o facto que a assinatura do acordo de concertação social que ocorreu o ano passado em torno desta temática do combate à precariedade e redução da segmentação laboral e dinamização da negociação coletiva. Creio que é o primeiro acordo de concertação social sobre este tema específico e também penso que é muito importante o sinal que é dado nesse acordo de concertação social de uma combinação de medidas de limitação do recurso abusivo a formas não permanentes de trabalho, a uma melhor proteção de grupos abrangidos normalmente para estas formas não permanentes de trabalho, bem como a combinação deste tipo de medidas com incentivo à contratação permanente. E porquê? Porque entrava diretamente em alguns indicadores que eu penso que podem contextualizar este tema e, em particular, a intervenção que a ACT tem vindo a desenvolver. A segmentação do mercado laboral português, enfim, é conhecido de todos que aqui estão, é uma situação que faz parte de praticamente todos os diagnósticos internacionais em relação a Portugal, que foi também já evidenciada no Livro Verde das Relações Laborais e tem sido, desde 2018, já era antes, mas de uma forma mais incisiva, diria eu, desde 2018 passou a ser um dos objetivos estratégicos da ACT e é o também em 2019. O mercado de trabalho português, de acordo com um estudo recente da OIT, caracteriza-se por uma segmentação que tem uma prevalência de empregos não permanentes que é considerada relativamente elevada no contexto europeu. Os empregos não permanentes estão bem enraizados, é uma realidade que vem acompanhando o mercado de trabalho português desde a década de 90, portanto não é uma realidade nova, um pouco transversal a todos os setores de atividade e particularmente atingindo, como todos nós sabemos, os trabalhadores jovens, sabendo que 2 em cada 3 jovens têm contratos deste tipo, ou seja, contratos não permanentes. O emprego não permanente é também maioritariamente involuntário e recorro-me dos dados do estudo da OIT que referi há pouco, com uma transição relativamente baixa entre vínculos contratuais e também, de acordo com o inquérito às condições de trabalho desenvolvido pela Eurofound, as condições de trabalho no emprego não permanente são piores do que as condições de trabalho nos empregos permanentes, e isto a vários níveis, desde logo a nível dos rendimentos, mas também a outros níveis vários. É por isso, com particular satisfação, que a ACT, enquanto organismo que faz a verificação da legislação e que elegeu, como eu há pouco referia, o combate à precariedade como um dos seus objetivos estratégicos, olha para propostas de legislativas que visam, de alguma forma, inverter, digamos, esta situação do mercado laboral português. Mas a ACT tem a obrigação, para além, enfim, do contributo que daremos aqui, eu penso que seria importante frisar isto, a obrigação da ACT é, qualquer que seja a opção política plasmada na lei ou qualquer que seja as iniciativas legislativas que venham a ser adotadas para esta Assembleia, é, em primeiro lugar, informar trabalhadores e empresas sobre os seus direitos para que eles possam melhor exercê-los e melhor cumpri-los, as obrigações, e é atuar através da intervenção expectativa. Atuar através da intervenção expectativa em 2 sentidos. Um primeiro sentido, para garantir que o acesso ou o recurso ao trabalho, às formas de trabalho, às modalidades de trabalho não permanentes, são apenas aquelas e estritamente aquelas previstas na lei. Em segundo lugar, atuar com a sua intervenção expectativa para combater eficazmente o trabalho não declarado e o trabalho dissimulado. E é isso que temos vindo a fazer. Como digo, em 2018 elegemos já esta área como uma das áreas mais prioritárias e os dados de 2018, embora sublinhe, são dados ainda provisórios porque não temos ainda o relatório de atividades concluído, os dados de 2018 indicam, da parte da ACT, um aumento das visitas cujo foco é estas matérias ou grupos que estão normalmente mais associados a situações de emprego não permanente ou situações de trabalho independente. Aumentaram as visitas inspectivas em cerca de 3% na área do trabalho não declarado, aumentaram muito substancialmente as visitas focadas nos falsos resíduos verdes, de 2017 para 2018, passaram de 587 para 992, portanto cerca de 70% de aumento, e aumentaram também as visitas para verificação das situações de contrato a termo. Uma segunda nota apenas para nos congratularmos também com um dos pontos do acordo de concertação social, e não podíamos deixar passar esta oportunidade para sem o fazer, que refere especificamente o reforço dos meios e dos instrumentos da ACT com o objetivo de combater mais eficazmente o fenómeno da precariedade e do trabalho não declarado, mas também outros fenómenos de desregulação do mercado de trabalho. Neste contexto, até porque já vim a esta comissão várias vezes, gostava de aproveitar para fazer um ponto de situação sobre alguns processos que temos em curso que estão diretamente ligados com a nossa capacidade de atuar nestas matérias e também noutras. O processo de recrutamento de 80 novos inspectores que foi recentemente concluído, a fase de entrevistas, que é a última fase, e que pensamos estar em condições de produzir a lista de ordenação final dos candidatos agora no início de março. Um processo que tem a ver com o novo sistema de informação da ACT, que também foi já adjudicado e que tem um cronograma de conclusão até ao final de 2019. E dizer também aos membros desta comissão que estamos a trabalhar com a Segurança Social e com o Fisco no sentido de celebrar protocolos de interconexão de dados com esses dois subsistemas da administração tão importantes para um combate eficaz à precariedade e ao trabalho não declarado. Uma última nota, apenas para vos dar conta que o ano passado desenvolvemos uma ação nacional de combate à precariedade em conjunto com o Instituto da Segurança Social. Os resultados foram muito positivos e por isso mesmo, e também porque esta foi eleita, como disse, uma prioridade da ACT para 2019, temos previsto desenvolver mais ações nacionais em conjunto com o Instituto da Segurança Social. Elencados estes dados, passaria rapidamente à análise das iniciativas legislativas e permitam-me que o faça agrupando por matérias as várias iniciativas legislativas, até porque algumas delas coincidem no conteúdo e nas alterações que propõem. Começaria talvez com uma alteração, seguindo talvez a ordem do Código de Trabalho, dos artigos do Código de Trabalho e não a ordem de entrada das iniciativas, das alterações ao artigo 12º do Código de Trabalho. Como sabemos, aqui existem dois projetos de lei, do PCP e um projeto de lei do PAN. Em relação ao projeto de lei do PCP, verifica-se, destaca-se a alteração da presunção, até agora uma presunção ilidível do contrato de trabalho prevista no artigo 12º do Código de Trabalho, para uma presunção inilidível de qualificação do contrato de trabalho sem termo em todas as situações de prestação de trabalho onde se verifique pelo menos duas das características que são, já existem, ou duas delas são aditadas pelo grupo parlamentar do PCP na sua proposta. Relativamente a esta proposta, tínhamos aqui apenas dois comentários ou sugestões, se lhe podemos dizer assim. A primeira é que antevemos alguma dificuldade na operacionalização da verificação da nova característica prevista na linha H, a prestação de trabalho. Quando o trabalhador se encontra numa situação de dependência económica, verificando-se essa situação de dependência económica pela duração de 6 meses ou 70% do rendimento total, porque neste momento, em primeiro lugar, esta declaração do rendimento total é anual, é feita ao fisco, e nós não temos ainda nesta fase acesso a ela, mas deixamos aqui esta consideração para se o entenderem, ponderarem. Relativamente ao aditamento da norma do artigo 12A, ou seja, o que é relativo ao novo regime sancionatório aplicável às situações de recurso ilegal a formas de contratação precária, não, sem colocar em causa a bondade desta norma, suscitamos aqui a questão de o Código de Trabalho neste momento não tem um conceito legal de precariedade definido e, portanto, seria importante que o novo regime sancionatório, tanto quanto possível, clarificasse o melhor possível as situações que estão previstas neste artigo 12A, porque somos nós, a ACT, que depois vamos desenvolver os processos de controle nacionais correspondentes e que articulasse também as sanções acessórias previstas neste aditamento com as já previstas no artigo 12º do Código de Trabalho. Passando à proposta do PAM, chamava só a atenção, a proposta do PAM é basicamente o aditamento do número 5, o artigo 12º, para prever o pagamento de contribuições e de retribuições. Chamamos a atenção que esta matéria encontra-se já regulada no artigo 15A da lei, da chamada Lei 63, no fundo, que veio alterar a Lei 107 de 2009, que determina já que o contrato de trabalho se reporta ao início da relação laboral, sendo devidas as retribuições e os complementos retributivos a que houver lugar. Porventura, o aditamento que é proposto no projeto de lei número 550 pode ser mais redutor do que o atual artigo 15A, por exemplo, se estiverem em causa subsídios por turno ou outros previstos em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Relativamente ao regime do termo resolutivo, onde temos três propostas, não temos nada a assinalar relativamente às propostas apresentadas, entrando naquela que é talvez a matéria mais desenvolvida nos vários projetos de lei e também na proposta de lei do Governo, a limitação das situações em que é admissível a contratação a termo. São fundamentalmente três o tipo de alterações. Por um lado, a revogação da possibilidade da contratação a termo de trabalhadores à procura de primeiro emprego e desemprego de longa duração, que é proposta quer pelo Governo, quer pelo PCP, quer pelo PEV, mantendo o Governo a possibilidade de contratação a termo em situação de desemprego muito longa da duração, como todos sabem, ou seja, há desemprego há mais de 2 anos. Eu penso, são opções políticas, não vou agora aqui tomar posição, todas elas parecem-me justificadas face à particular exposição destes trabalhadores a formas de trabalho não permanentes e ao objetivo de diminuir o uso abusivo dos contratos de trabalho não permanentes. No caso da proposta do Governo, terá que ser lida em articulação com a alteração proposta também ao artigo 112, que estabelece o período experimental para estes grupos de pessoas, de trabalhadores. O segundo grupo tem a ver com a restrição da contratação a termo com fundamento no lançamento da nova atividade incerta ou início de funcionamento da empresa ou de estabelecimento. Mais uma vez aqui duas propostas com uma distinção quanto ao nível de empresas a quem se nega ou se permite o acesso, no caso do Governo, possível a contratação a termo para as empresas até 250 trabalhadores, no caso do Bloco de Esquerda, apenas para as empresas com menos de 10 trabalhadores, também não temos nada a assinalar relativamente a estas propostas. Temos dois outros grupos de propostas, a eliminação da possibilidade de contratar a termo nos casos de acréscimo excepcional de atividade apresentada no projeto de lei do PAM e no caso do projeto de lei 137 do PCP, a redução a três situações de necessidade temporária da empresa, que são a substituição temporária de trabalhador, atividades sazonais ou execução de uma tarefa ocasional ou serviço determinado. Relativamente a esta proposta do PCP, sublinhamos apenas que, pelo menos para nós, suscitou-se-nos algumas dúvidas, mas é possível que o tempo também não foi muito para analisar em detalhe todas as propostas relativamente à possibilidade ou não de recurso a contrato a termo nos casos de licença sem retribuição e mudança para tempo parcial, como todos sabem, atualmente previsto. Relativamente aos contratos de muito curta duração, e vou passando rapidamente porque são de facto muitas as alterações, temos duas propostas, não, eu também estou, penso que melhor do que eu conhecem as duas propostas do Governo, uma do Governo e outra do PCP, em sentidos relativamente opostos, a do Governo no sentido de alargar ou possibilitar, dentro da duração máxima dos 70 dias, os contratos de muito curta duração poderem passar a ser de 15 para 35 dias e podendo também passar a outros setores, que não apenas a agricultura e as atividades sazonais agrícolas e os eventos turísticos, mas mantendo a mesma natureza do tipo de contratos, e no sentido oposto, o projeto de lei número 137 do PCP, que revoga a figura dos contratos de muito curta duração. Eu, sobre esta matéria, gostava só de sublinhar que os contratos de muito curta duração são uma figura jurídica que foi criada há precisamente 10 anos com o objetivo de combater a informalidade, algumas matérias que estavam na economia subterrânea e, portanto, que, a meu ver, esse aspecto terá que ser pesado numa eventual eliminação, poderá conduzir, na nossa perspectiva, a algum risco de que essas matérias possam estar a não encontrar cobertura legal. Naturalmente, temos que articular isto também com as outras alterações que são propostas designadamente ao contrato a termo, mas deixo esta nota para me parecer uma nota importante. Relativamente à duração e renovação dos contratos a termo, é também uma área em que são várias as propostas apresentadas pelo Governo, pelo PCP, pelo PAM. Não temos nada de muito relevante a assinalar. Todas as propostas são no sentido de introduzir limites à duração e ao número de renovações em sentidos distintos. Propostas também do lado do Governo em relação ao trabalho intermitente, que nos parece que clarificam alguns aspectos que do nosso ponto de vista, portanto, mereciam clarificação, e em relação à caducidade do contrato de trabalho a termo, artigo 344 do Código de Trabalho, também proposta de lei do Governo, também nos parece correta a alteração proposta, que clarifica uma questão que vinha sendo debatida na doutrina e jurisprudência. Passando ao trabalho temporário, essa também é uma área onde existe um grande desenvolvimento e três propostas ou iniciativas legislativas, a do Governo, Bloco de Esquerda e PCP. E penso que sobre as matérias da introdução do limite máximo de renovações nas várias propostas, são transversais às várias propostas. Penso que é uma medida que tendencialmente protegerá os trabalhadores. Também comum à proposta do PCP e à proposta do Governo, a garantia de que os trabalhadores temporários possam beneficiar desde o primeiro dia das regras dos contratos coletivos das empresas onde são colocados, quando até agora é preciso, há um período de carência de 60 dias. Nos parece uma medida de reforço da equidade dos trabalhadores temporários face aos demais trabalhadores da empresa onde exercem atividade. A nova obrigação de informação dos trabalhadores temporários sobre o motivo subjacente à celebração do contrato de utilização entre empresa cliente e empresa de trabalho temporário também parece uma medida que garante alguma transparência e facilitará o exercício dos direitos e, em geral, nos três projetos, o agravamento das contornações para graves que nós gostávamos de saudar aqui, porque nos parece que essa censura é uma censura adequada ao tipo de violação que pretende defender. Relativamente às propostas do Bloco de Esquerda e do PCP, especificamente no que respeita ao direito de informação das estruturas representativas dos trabalhadores, ou seja, o novo artigo 174-A, penso que também tem esta formulação no do PCP, não tenho a certeza, chamamos só a atenção para a existência já de dois artigos que têm o escopo de informação, o atual artigo 466 e o artigo 425, e da necessidade de articular também com este contexto, embora se entenda que neste caso se pretende fazer uma informação específica para, no âmbito do trabalho temporário. Quanto à admissibilidade de contrato de utilização do trabalho temporário, a proposta do Bloco de Esquerda introduz várias alterações ao artigo 175 e nós salientávamos apenas no que se refere especificamente à alteração da linha B do número 1 do artigo 175, que é uma situação hoje presentemente muito específica, a necessidade intermitente de mão de obra determinada por flutuação da atividade é substituída nesta proposta do Bloco de Esquerda por uma atividade sazonal ou outro ciclo anual de produção que apresenta irregularidades, que é ela própria idêntica à prevista no artigo 140, número 2, a linha E, para a contratação a termo, que é aplicável, peço desculpa, que é aplicável ao trabalho temporário pela remissão do número 1 do artigo 175. Portanto, surgiu-nos aqui a dúvida, mas, mais uma vez, deixamos apenas uma nota para consideração dos membros desta comissão. A matéria do outsourcing, eu gostava aqui de deixar aqui uma nota, parece-nos que é uma matéria muito relevante em sede de combate à precariedade e que é introduzida na proposta do Bloco de Esquerda com uma proposta de aplicação das disposições relativas ao trabalho temporário às empresas de outsourcing ou contratos de prestação de serviços para fornecimento de mão de obra. Nós chamamos apenas a atenção para alguma reflexão ou análise que eventualmente deva ser feita sobre se a essas empresas não deve ser aplicado o regime jurídico de exercício e licenciamento das agências de colocação e das empresas de trabalho temporário. Porque se tratar efetivamente de empresas que estão a exercer uma função de fornecimento de mão de obra com a mesma natureza de trabalho temporário, então terão que obedecer a um conjunto de obrigações que extravasam as disposições do Código de Trabalho. Relativamente à proposta do PCP, também pensámos que eventualmente poderiam ser clarificadas as alíneas B e D da proposta de alteração do artigo 175, número 1, no sentido, portanto, que rege a admissibilidade da celebração de contrato a termo. Isto porque a proposta do PCP, portanto, acaba por reservar o contrato de utilização de trabalho temporário para as situações em que não estão abrangidas já pela contratação a termo. Mas depois as alíneas B e D, trata-se de situações que são admissíveis para a celebração de contratos a termo. Mais uma vez peço desculpa se não tiver feito uma interpretação correta, porque são, de facto, muitas as normas e diplomas a interpretar em conjunto. No grupo de alterações que gostava aqui de deixar, o banco de horas e adaptabilidade individual, aqui temos duas propostas, como todos sabem, uma do Governo, que revoga o banco de horas individual e altera o Banco de Horas Grupal, dando novas competências de resto à ACT, e uma proposta do Bloco de Esquerda que revoga os bancos de horas, o Banco de Horas e a adaptabilidade individual, portanto, que vai mais longe do que a proposta do Governo. Finalmente, um grupo de propostas, muito rapidamente, não irei entrar num pormenor que entrei nas outras, é uma proposta que consta do projeto de lei 905 do Bloco de Esquerda, que revoga a presunção legal de aceitação do despedimento por causas objetivas quando o empregador disponibiliza a compensação ao trabalhador. Pensamos que esta é uma proposta que nos parece correta, porquanto a presunção da licitude do despedimento no caso de disponibilização da compensação ao trabalhador poderia eventualmente constituir um entrave ao exercício de um direito que lhe é garantido por lei. Relativamente ao direito às propostas variadíssimas, todas elas constantes da proposta de lei do Governo número 136, no âmbito do direito coletivo e todas elas também com o objetivo de dinamização da negociação coletiva, eu diria apenas que vemos de forma positiva um conjunto de propostas que são introduzidas, designadamente aquelas que contribuirão para uma maior clareza dos RCTs em vigor e aplicáveis e, em geral, para a dinamização da negociação coletiva. Estas são propostas que dizem, em primeiro lugar, respeito à DGERT, mas às quais a ACT beneficiará com a clareza que venha a ser introduzida, designadamente, quanto aos IRCTs aplicáveis. A própria proposta do Governo introduz uma série de outras alterações, designadamente ao artigo 3º, 42º e 44º e 63º, ao qual não temos nada a obstar. Por último, matérias que são mais matérias da área da Segurança Social, a criação da nova taxa de contribuição adicional sobre o excesso de rotatividade e a redução de 6 meses para 4 meses do prazo de contribuições para acesso ao subsídio social de desemprego, quando o mesmo resulte do termo de um contrato não permanente, de um contrato a termo. Estas são matérias que, embora compreendamos o objetivo que têm de incentivo à contratação a termo e de maior proteção dos trabalhadores em contratos a termo, peço desculpa, de maior incentivo à contratação sem termo e de maior proteção dos trabalhadores que se encontram em situações de contrato a termo, são matérias que relevam fundamentalmente da área da Segurança Social e sobre as quais não me iria então pronunciar mais em detalhe. Agradeço de novo, não sei se cumpri, talvez exagerei um bocadinho, mas estou totalmente disponível para questões que queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Inspetora, pela exposição que aqui nos deixou. E então passaria de imediato aos senhores deputados. Passo então a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar naturalmente a Sra. Inspetora-Geral do Trabalho, a Dra. Luísa Guimarães e a restante comitiva. Agradecer-lhes por estar aqui. Agradecer também pela forma exaustiva como nos fez. Enfim, nunca é totalmente exaustiva porque ela é de facto muito longa, mas a preocupação que teve em dar-nos nota, quer das apreciações relativas à PPL, quer relacionadas com as várias propostas que já foram apresentadas e que tenho a certeza será muito útil para os trabalhos deste grupo de trabalho. Queria, em nome do PSD, dizer que para o PSD a legislação laboral tem vindo a ajudar na recuperação do emprego. Os números comprovam isso e, portanto, não vemos, de facto, razões objetivas para que ela seja alterada e entendemos, ou suspeitamos com muita força, que as alterações que foram tidas já em final de legislatura, as que são apresentadas, são alterações que decorrem da necessidade de gerir os parceiros deste Governo. Portanto, é uma questão interna e é um problema dos partidos que apoiam o Governo. Dito isto, o PSD tem o maior respeito pela Concertação Social, a que a Sra. Inspetora-Geral aqui também fez uma menção direta, nomeadamente relativamente ao último acordo de Concertação Social, a que aqui se referiu e ao que lá ficou estabelecido, e, portanto, se a Concertação Social entender que representam melhorias e que todos nós possamos beneficiar com isso enquanto sociedade, essa será, naturalmente, a posição que o PSD respeitará. Dito isto, essa é também uma das razões pelas quais vemos com preocupação aquilo que tem sido em algumas audições que vamos tendo, também aqui, aquilo que temos ouvido também aqui, de que a proposta que o Governo apresentou não respeita aquilo que foi o que foi acordado em concertação social. Enfim, e isso naturalmente, pelas razões que acabei de explicar, levanta-nos questões. Eu queria perguntar, naturalmente, como a senhora inspetora fez questão de dizer até mais que uma vez, não está aqui para comentar opções políticas do ponto de vista das alterações ao Código de Trabalho e, portanto, agradecer-lhe pelo esforço que fez em que nos diga a nós que é aquilo que nos interessa na perspectiva da missão que tem pela frente e que aqui também fez questão de explanar o que é que estas propostas lhe suscitam, quais são as preocupações que suscitam, e queria perguntar-lhe uma questão específica que tem que ver com a questão dos jovens à procura do primeiro emprego e também os empregados de longa duração, que referiu, nós temos falado sobre esta questão do alargamento do período experimental, e a senhora inspetora não fez, posso estar enganada, mas não fez uma menção direta, falou nessa alteração ao artigo 112 em correlação com o artigo 140. E aquilo que queria, portanto, quando falou na questão do contrato a termo, de ter sido retirada essa possibilidade, mas que também fez questão de dizer que tem que ser lido em conjunto com a alteração proposta ao artigo 112. E pelas questões que, que essa situação tem levantado, nomeadamente esse alargamento do período experimental para jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, gostaríamos de saber qual é a sua opinião mais concreta que nos fez a análise dessa conjugação que aqui aflorou de forma mais geral. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Inspetora-Geral de Trabalho, Dra. Luísa Guimarães, e a sua delegação. E começo por referir e por sublinhar aquilo que disse a Dra. Luísa Guimarães, com toda a propriedade. É óbvio que há que fazer uma distinção nas competências da ACT entre aquilo que é a sua missão, que é, de facto, fazer uma vigilância sobre o cumprimento da legislação e das não violações das normas no trabalho, para opções que são opções políticas e que cabem, obviamente, a cada um dos grupos parlamentares. Também dizer que isto não é, de facto, não é um problema nem do Governo, nem dos parceiros em final de legislatura, é uma proposta de lei que decorre de um acordo entre os parceiros sociais, firmada em junho de 2018, e que nós saudamos, porque temos sobre a concertação social, de facto, uma opinião que é um importante motor e instrumento de desenvolvimento do país. E, portanto, a concertação social chegou a acordo em junho de 2018. Se tivesse chegado antes, estaríamos, com certeza, tido a oportunidade de fazer uma apreciação anterior a esta que estamos a fazer neste momento. Mas o que interessa não é aqui nem o Governo, nem os parceiros que apoiam o Governo. O que interessa são os trabalhadores portugueses, e é por isso que penso que fez a sua exposição, que agradecemos de uma forma tão criteriosa, fazendo uma passagem, de facto, dos pontos mais relevantes, completamente independente e isenta de opções ideológicas ou políticas, e que nos parece muito importante, no sentido em que nos vai ajudar neste período, que é de facto um período de audição, já agora para também sublinhar que as audições presenciais foram apenas aos parceiros sociais, mas também à ACT, e hoje a seguir à ACT, ao Governo. Dito isto, e agradecendo os contributos que já registámos, fazer-lhe uma pergunta que é a seguinte. Falou do recrutamento dos novos inspectores, de 89 novos inspectores, falou também das novas competências que são atribuídas à ACT, na proposta de lei do Governo, e, portanto, o que nós gostaríamos de saber é se a ACT se encontra confortável face a estas novas competências, de facto, para continuar a cumprir a sua missão e a sua ação no terreno. E muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer muito o contributo da Autoridade para as Condições de Trabalho e o comentário detalhado que nos trouxe às várias alterações que estão aqui em discussão, não apenas da proposta de lei do Governo, mas dos projetos de lei que os partidos apresentaram e que foram aprovados na generalidade. E, portanto, queria agradecer isso. Um pequeno parênteses, houve um acordo entre alguns parceiros sociais, não foram todos os parceiros sociais, é só para insistir neste aspecto, em função do que foi dito pela Sra. Deputada Wanda Guimarães. A Sra. Inspetora delimitou a fronteira dos seus comentários a questões mais de ordem de técnica legislativa e de operacionalização prática dessas alterações no que à missão da Autoridade para as Condições de Trabalho diz respeito, e portanto eu vou centrar-me sobretudo aí e queria fazer-lhe basicamente quatro questões. A primeira tem que ver com a Lei 63/2013, já com as alterações que entretanto produzimos nesta legislatura, e com a ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho. Os dados de que nós dispomos, os que estão inclusive no Livro Verde e depois também no documento da Organização Internacional de OIT, que foi do estudo OIT que foi apresentado, indicam que de facto houve em 2011 havia cerca de 500 visitas inspectivas no âmbito desta lei, 2012 também 500, depois 2013, 2014, 2015, sempre a ultrapassar as 1000 visitas inspectivas, 1500 visitas inspectivas em 2013, em 2016 900, em 2017 587, não sei se o número que nos apresentou era de 2018, que voltou às 900, pelo que percebi. Em termos de trabalhadores identificados e de casos convertidos, enfim, os números de 2017 apontam para 288 casos convertidos e para 307 encaminhamentos para a Procuradoria. Os anos de 2015 e de 2016 foram anos em que o número de casos remetidos para a Procuradoria foram muito menos, 64 num caso, 37 noutro. Portanto, queria perguntar-lhe, por um lado, como é que está a ser aplicada esta lei, que da qual a ACT é, digamos assim, um protagonista central, naturalmente com o Ministério Público também, nos casos em que a empresa não regulariza a situação, porque nos parece que, apesar de tudo, são poucas visitas, tendo em conta o universo de falsos trabalhadores independentes em Portugal. Se formos só para o número de trabalhadores que têm dependência económica, trabalhadores independentes com dependência económica, ou seja, cujo rendimento provém, pelo menos 80% ou mais do rendimento provém da mesma entidade, nós estamos a falar de entre 60 a 70 mil trabalhadores, que são trabalhadores que têm pelo menos um dos indícios de laboralidade que está identificado no Código de Trabalho, no artigo 12º. E, portanto, seria expectável que a ACT, no mundo ideal pelo menos, pudesse verificar se haveria um outro indício nestes 60 mil trabalhadores, porque, eventualmente, esse universo de 60 mil, 70 mil trabalhadores, e não só esse, mas esse tem esse indício, podem ser falsos trabalhadores independentes. Ora, nós estamos com uma aplicação desta lei em que os casos convertidos foram 288 em 2017. É muito pouco por comparação, claro, 288 é muito bom para aqueles 288, mas por comparação com as dezenas de milhares de trabalhadores da falso recibo verde em Portugal, parece-nos pouco. E, portanto, gostávamos de saber isso e como é que é feita, ou seja, como é que estes dados da Segurança Social com o indício da dependência económica, o que é que a ACT faz com eles? Depois, houve um alargamento do âmbito desta ação de reconhecimento do contrato de trabalho, ou seja, além dos falsos recibos verdes, estão aqui também o trabalho não declarado, os falsos estágios, o falso trabalho voluntário, portanto, esse alargamento correspondeu a um alargamento da aplicação concreta da lei por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho. Outro problema, dizem-nos alguns inspectores e inspectoras que quando o Ministério Público avança com a ação para tribunal, quando a empresa não regulariza as situações, que por vezes os juízes tendem a desvalorizar a matéria de facto encontrada pela ACT como sendo prova suficiente para permitir a regularização. Não sei qual é a experiência que tenham e se há alguma coisa que pudéssemos fazer relativamente a isso. Segunda pergunta sobre o outsourcing. Como é que se combate o falso outsourcing? Do nosso ponto de vista, se estamos perante fornecimento de trabalho, fornecimento de mão de obra, é falso outsourcing, é ilegal. E, portanto, não podem ser abrangidas por empresas que são empresas de colocação de mão de obra, porque essas empresas de outsourcing não têm essa competência, salvará, não podem fazer isso. E, portanto, como é que a ACT intervém do ponto de vista inspectivo no combate ao falso outsourcing? Como é que nós poderíamos definir a fronteira entre o outsourcing legítimo e falso outsourcing? Quais são os instrumentos legais em que a ACT se pode basear para combater esse falso outsourcing? Terceira pergunta sobre uberização. As leis uberização. As leis que foram feitas, nomeadamente aqui, para a regulação da Uber, remetem as questões laborais, ao contrário do que aconteceu nos outros países, sobretudo para a aplicação do artigo 12º, a partir da verificação dos indícios de laboralidade. Pergunto, a ACT tem fiscalizado situações deste tipo? Ou seja, o campo da uberização tem sido um campo de atenção da ACT? E, finalmente, parece-nos que os novos poderes que são conferidos à ACT no âmbito da verificação dos referendos dos bancos de horas são poderes quase impossíveis para a ACT. A ACT, parece-nos, tem tantas missões, tantas competências, que é difícil de acreditar que verdadeiramente a ACT vá agora conseguir verificar, acompanhar esse processo do Banco de Horas Grupal por referendo nas empresas que não tenham comissões de trabalhadores para o acompanhar. Mas gostávamos de saber também a opinião da Sra. Inspectora. Muito obrigado pela tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado. Queria, antes de mais, em nome do CDS, cumprimentar a ACT, a delegação que aqui está presente, nomeadamente a Sra. Inspectora. Falou-nos aqui sobre aquilo que é a preocupação com a segmentação elevada, enunciou vários números e dados. Penso que não há ainda nenhuma informação escrita por parte da ACT relativamente a este processo legislativo. A primeira pergunta que eu faria era se está a Sra. Inspectora disponível para deixar a informação que nos foi dando aqui oralmente como documento escrito para os trabalhos da nossa comissão e do grupo de trabalho em causa. Depois, compreendendo as limitações que a ACT tem, uma vez que estamos a falar da administração pública e neste caso, aquilo que fundamentalmente nós estamos a discutir são opções políticas e legislativas, gostaria, apesar de tudo, de fazer uma pergunta concreta em relação àquilo que são, e que já nos foi chamada a atenção ainda hoje de manhã por parte de uma associação patronal, que são as obrigações legais atualmente existentes para as empresas e que são objeto de um alargamento com esta proposta legislativa. Aquilo que nos tem sido dito, que essas obrigações legais, nomeadamente as várias comunicações que têm que ser feitas a vários serviços públicos, que são um peso grande naquilo que é a estrutura e uma burocracia elevada sobre aquilo que são as empresas, que obriga a ter estrutura e despesa com essas mesmas declarações, e que, quando se discutem no âmbito das várias comissões de modernização administrativa essas mesmas declarações, que uma das questões que tem sido indicada é a necessidade de simplificar onde são entregues, quando são entregues e se não haverá a possibilidade de eliminar algumas dessas mesmas declarações ou, pelo menos, simplificar essas mesmas declarações, por forma a não continuar a aumentar a burocracia. E essa preocupação foi-nos deixada e, portanto, eu gostaria também de ouvir aquilo que a ACT tem a dizer sobre esse assunto, se faria sentido eventualmente centralizar essas declarações num único organismo que depois as reencaminharia para as devidas entidades fiscalizadoras, que mais ou menos essa a sugestão, enfim, que nos foi deixada face àquilo que tem sido uma política legislativa que assenta em um aumento de declarações no sentido de dar a ideia de que se está a aumentar aquilo que é a fiscalização sobre determinados comportamentos. E, portanto, ficaria apenas esta minha questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para finalizar, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral, a sua equipa hoje aqui, agradecer os contributos que aqui nos deram, particularmente no que diz respeito aos vários projetos de lei do PCP, e gostava antes de mais dizer o seguinte, obviamente que a Sra. Inspetora-Geral está aqui nessa condição, mas não posso deixar de referir que nós estamos a discutir um processo legislativo, particularmente no que diz respeito à proposta de lei do Governo, que o PCP votou contra, por entendermos que votarmos contra pelo que está e pelo que não está. Votámos contra pelo que consta da proposta de lei e, na nossa opinião, é grave, que não vai no sentido do combate à precariedade e vai no sentido, até no nosso entendimento perverso, de legitimação e legalização da precariedade, e também pelo que não está, porque entendemos que existe hoje uma oportunidade histórica de revogação das normas gravosas do Código de Trabalho e, particularmente no que diz respeito ao fim da caducidade e à reposição do princípio de tratamento mais favorável ao trabalhador, que é estrutural do direito de trabalho e devia constar da proposta. Dito isto, queria dizer apenas o seguinte relativamente a propostas que se referiu do PCP. Nós entendemos, quando diz que não consta, e não consta de facto, e dilo bem, que não consta da proposta, não consta da redação hoje do Código de Trabalho, o conceito de precariedade, para nós é muito evidente que aquilo que não é um contrato a termo certo é precariedade. E o princípio deve ser esse que deve ser assumido. Aliás, até entendemos que, aliás, o artigo 12A, como bem referiu, que altera a presunção do contrato de trabalho e passa a admitir contrato de trabalho, acontece quando e verifica-se quando, parte exatamente deste pressuposto da presunção. E entendemos que é um passo significativo que se daria, no âmbito do combate à precariedade e da proteção dos direitos dos trabalhadores, de inverter o ónus da prova relativamente a esta matéria. Porque o direito de trabalho existe para isso, para proteger a parte mais frágil da relação de trabalho, que é o trabalhador. E nós temos hoje uma legislação de trabalho que funciona exatamente ao contrário. O trabalhador, para fazer valer os seus direitos, muitos que constam inclusivamente no Código, é que tem que recorrer na sua defesa e não quem incumpre. E, portanto, entendemos que a lógica deve ser inversa. E, portanto, relativamente ao contrato de trabalho é exatamente isto. E por isso entendemos que, mesmo relativamente à revogação dos contratos de muito curta duração, ainda hoje tivemos oportunidade perante a franqueza da representante da CAP nos ter dito que a introdução dos contratos de muito curta duração foi um pedido da CAP ao Governo. No nosso entendimento, os contratos de muito curta duração não acrescentam nada. Aliás, o contrato a termo incerto pode corresponder a esse pedido. Desde que, e hoje também nos foi dito, mas depois o trabalhador tem, do ponto de vista dos descontos para a Segurança Social, desconta mais no contrato a termo incerto, o contrato a termo certo, altera-se disso. Isso é um aspecto instrumental. O objetivo é proteger o trabalhador ou não, porque o que temos hoje é o alargamento dos contratos de muito curta duração a setores onde não faz sentido. Aliás, nós temos hoje já o problema da contratação a termo não ser a exceção e ser a regra. E temos a outra aberração, que é o recurso ao outsourcing, até mais que ao trabalho temporário, para contornar a aplicação da contratação coletiva, para contornar a valorização salarial e o reconhecimento de direitos por essa via. E, portanto, nós hoje temos no Código de Trabalho, e temos uma legislação de trabalho que oferece isso tudo ao patronato, oferece a contratação a termo e o uso abusivo ao patronato, porque sabe que a maior parte dos trabalhadores nessas situações não tem muitas vezes condições de requerer o reconhecimento do contrato de trabalho e tem um mercado completamente aberto, que é o do outsourcing, em que tudo é permitido. Aliás, a Sra. Inspetora-Geral diz que, relativamente à proposta do PCP do trabalho temporário, em que nós propomos que se aplique contratação coletiva aos trabalhadores que estão neste registro, a verdade é que não se aplica na prática. não se aplica na prática. E podendo até existir esse entendimento benevolente por parte da empresa utilizadora, não acontece na prática. E, portanto, se um call center da EDP, que recorre até a Randstad, recorre a contratos de outsourcing e não é trabalho temporário, é outsourcing, mas não aplica o acordo da empresa da EDP aos trabalhadores que lá estão. Aplica a lei geral, não é? E aplica o salário mínimo e outras matérias. E, portanto, nós entendemos que hoje, em 2019, existe uma oportunidade histórica de repor mínimos na legislação de trabalho. E entendemos que não são as propostas do PCP que perdem, são os trabalhadores que perdem e é o rumo que o país precisa de desenvolvimento económico que perdem se estas medidas não forem, de facto, aproveitadas e o PCP, no âmbito da especialidade, irá intervir no sentido da revogação das normas gravosas todas de 2012, mas também outras de 2009 e, portanto, para além destas iniciativas que temos. Porque entendemos, de facto, que existe essa oportunidade histórica e esse sinal tem que ser dado. Mesmo para terminar, dizer o seguinte... Nós entendemos, não está neste âmbito, não está no âmbito desta discussão, mas entendemos que é muito importante e prende-se com a última questão que lhe quer colocar, com a ação executiva da ACT. A ação executiva da ACT. Entendemos que é mais urgente que nunca reconhecer a ação executiva da ACT. Só quando a ACT tiver a ação executiva eficaz é que isso credibiliza a ação da ACT e dá consequência à ação da ACT. O Sr. Ministro do Trabalho já nos disse que não partilha dessa visão. Disse-nos isso aqui na última audição. Nós temos uma proposta que temos na especialidade e temos tido negociações duríssimas com o PS relativamente a esta matéria, porque não partilham desta visão. Mas, Sr. Inspetora-Geral, lhe digo que é bem do direito de trabalho e é bem da credibilidade da ACT, ou se garante a ação executiva à ação da ACT, ou temo que o que pode ser importante para os trabalhadores de reconhecimento da importância da ACT fica muito pelo caminho. E a última questão que lhe queria colocar prende-se pelo facto de nos ter dito que ocorreu uma ação nacional articulada entre a ACT e a Segurança Social de combate à precariedade. Eu queria perguntar-lhe que, em termos concretos, o que é que isso traduziu em termos contraordenacionais, em termos de pagamento de coimas, entre outras matérias, no âmbito da campanha que aqui colocou. E, portanto, da parte do PCP, continuaremos a intervir sobre estas matérias, reconhecendo que algumas delas obrigariam a uma revisão do princípio do Código no que diz respeito ao princípio do tratamento mais favorável e ao reforço dos direitos dos trabalhadores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E terminada assim a ronda dos grupos parlamentares, eu passo novamente a palavra à Sra. Inspetora, a Dra. Luísa Guimarães, não se preocupe, para os esclarecimentos solicitados. Tem a palavra.
Muito obrigada a todos pelas questões, ver se eu sigo aqui, não me esqueço de responder a nenhuma, começando pela questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do grupo parlamentar do PSD, sobre a questão do período experimental para jovens e desempregados de longa duração, que está prevista na proposta de lei do Governo como alteração ao artigo 112. Nós entendemos que essa é uma opção política que vem fundamentada na proposta do Governo como uma medida de promoção ou de apoio à inserção, reinserção de grupos que são particularmente vulneráveis no mercado de trabalho. Não nos compete a nós tomar uma posição sobre isso, apenas referir que a legislação, o enquadramento da legislação permite-o fazer com este prazo dos 180 dias. Está atualmente em discussão uma diretiva sobre condições de trabalho previsíveis e agora esqueci-me do nome, do condições de trabalho previsíveis e transparentes a nível comunitário, que não o impede de fixar este prazo. E, portanto, é esse o contributo que eu posso dar para a sua questão. É um prazo de 180 dias. O preâmbulo da proposta de lei explica um pouco qual é que é o racional por detrás deste período experimental. Do nosso ponto de vista, compete-nos apenas analisar do ponto de vista de um enquadramento mais jurídico e não o impede a diretiva em causa. Relativamente à segunda questão colocada pela Sra. Deputada Wanda Guimarães, a ACT sente-se sempre confortável a desenvolver a sua missão. Às vezes pode ter menos meios ou precisar de mais meios, mas sente-se sempre confortável para desenvolver a sua missão. Estamos contentes de finalmente termos concluído o processo de recrutamento e de, esperemos, agora vai depender se há recurso ou não há recurso, e tudo isto é o processo normal de um concurso na administração pública, mas estamos com contentes de ter concluído esse processo de recrutamento e penso que não devemos ficar por aí. Eram as minhas palavras quando eu disse que fiquei muito contente com o ponto 5 do Acordo de Concertação Social, na parte em que diz que é necessário reforçar os meios mais a longo prazo, é porque eu penso que a médio e longo prazo não podemos deixar-nos cair novamente na situação em que caímos e, portanto, que temos esta obrigação de reforçar ainda o número de inspectores, assim como outros técnicos, e sublinhava isto, superiores da ACT, que são absolutamente indispensáveis também para que os processos de contratos nacionais andem, para que as matérias de segurança e saúde no trabalho sejam eficazmente prevenidas, etc, etc. Mas, portanto, espero ter respondido à sua questão. Em relação às questões levantadas pelo seu deputado do Bloco de Esquerda, eu acho que todas as questões são muito relevantes, mas eu talvez dividisse aqui várias questões. Os dados que referiu são os dados, efetivamente, constam que é do relatório do OIT, também os dados que nós dispomos. Eu só disponho aqui dos dados, como digo, provisórios de 2018, porque ainda estamos a finalizar o apuramento de dados, portanto podem existir alterações que dão nota na questão dos falsos recibos verdes, de 992 situações, portanto um aumento considerável. Peço desculpa, visitas, tem toda a razão. Mas não tem ainda os dados, os outros dados, infrações, participações ao Ministério Público, situações regularizadas. Agora, o que eu lhe posso dizer é o seguinte, é um bom indicador se com menos visitas tiver mais regularizações ou mais participações. E olhando para os dados de 2017, estou à vontade, nem sequer estava na direção da ACT nessa altura, o que nós vemos é que com menos visitas houve mais trabalhadores detectados, houve mais situações regularizadas, houve mais infrações autuadas e houve mais advertências e mais participações ao Ministério Público. Portanto, eu acho que esse deve ser o objetivo de uma inspeção, é conseguir encontrar um maior número de visitas, num menor número de visitas, porque a inspeção tem as suas limitações, um maior número de situações irregulares. Portanto, se o número é baixo, nós também achamos que podemos aumentar este número. Por isso é que o ano passado já desenvolvemos essa ação nacional e temos previsto para este ano desenvolver mais ações nacionais de combate à precariedade. Portanto, eu espero que possamos aumentar esse número. A esse número tem que também juntar, no âmbito, se quiser, do global, do trabalho não declarado ou dissimulado, vá lá, todas as visitas que são feitas pela ACT no âmbito mais geral do trabalho não declarado, que foram em 2017 cerca de 14 mil. Portanto, os dados que eu lhe estava a referir há pouco são dados circunscritos aos falsos trabalhadores independentes. Mas sim, penso que podemos e devemos, por um lado, aumentar, se possível, o número de visitas, mas sobretudo, diria eu, aumentar a eficácia das nossas visitas. E com isto passava à segunda questão que me colocou, que é a questão como é que é feito este mecanismo, como é que corre este mecanismo. Pois a ACT verifica uma situação com os indícios, com o método indiciário que consta do artigo 12º do Código de Trabalho, que entende que é uma situação de falso trabalho independente, e portanto verificada essa situação, em primeiro lugar notifica a empresa que detectou essa situação para que ela possa regularizar a situação. O aspecto positivo é que muitas das empresas regularizam nesta fase, portanto, que fazem imediatamente a regularização após a verificação pela ACT da situação. Devo-lhe dizer que na tal ação nacional que nós fizemos, 92% dos contratos a termos foram regularizados voluntariamente e 68% dos trabalhadores independentes foram regularizados também voluntariamente. Isso para todos é, eu penso, a melhor solução. Se isso não se passa, o que é que se passa? Bem, eu penso que o Sr. Deputado conhece bem os mecanismos, segue a notificação ao Ministério Público para ação de reconhecimento, ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho, e nessa ação de reconhecimento do contrato de trabalho perguntou-me o que é que pode ser feito, etc. Não vamos dizer, eu penso que o mecanismo tem funcionado. Agora, depois há toda uma série de produção de prova no âmbito do próprio processo que às vezes é mais difícil de produzir, mas eu penso que isso não é uma alteração legislativa por si só, é a própria aplicação da lei que muitas vezes torna mais difícil a produção de prova num ou noutro sentido. Lamento, mas não tenho aqui, julgo que não estou aqui incluído os casos dos falsos estágios, mas não tenho aqui a informação sobre essa situação em particular. Não sei, estou aqui a olhar para o lado, mas se quiser, depois tenho toda a disponibilidade para disponibilizar essa informação, não a tenho agora aqui comigo. Quais são os instrumentos para combate? Portanto, com isto eu penso que terei coberto mais ou menos as questões que colocou sobre o falso trabalho independente. Quais são os instrumentos de combate ao falso outsourcing? Bom, nos comentários que nós fizemos aqui em relação às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão de obra, a nosso ver, mas essa é uma questão talvez que tem que ser analisada com um maior detalhe, a nosso ver, uma empresa que esteja nessa circunstância deve antes de mais ser, está numa situação ilegal e, portanto, tem que ou passar uma situação legal ou deixar de exercer a sua atividade. E nós tivemos recentemente uma campanha de trabalho temporário onde foram feitas visitas massivas, não só visitas, porque foi uma campanha, teve muitas outras ações, desde boas práticas, etc., mas também teve inspeções com o objetivo de podermos fazer uma intervenção tanto quanto possível focalizada nestas áreas. E também digo que para 2019, esta também é uma das áreas que nós elegemos para as ações nacionais e, portanto, tencionamos levar a cabo ações nacionais neste concreto e específico tema do trabalho temporário, que eu penso que é um tema difícil, muitas das vezes é um tema que coloca muitas especificidades, não apenas em termos de segurança, mas numa série de domínios de segurança e saúde no trabalho, de formação profissional, de um conjunto de direitos que o trabalhador tem e que algumas das propostas aqui permitirão de alguma forma minimizar. Uberização. A CT tem, como é óbvio, conhecimento do diploma que foi aprovado, mas já antes do diploma ser aprovado já tinha desenvolvido atividade inspectiva em plataformas digitais. E eu penso que esta é uma área em que temos todos que fazer um percurso de aprendizagem, porque os processos são vários e as metodologias são muitas e temos estado muito atento às boas práticas de outros países, a orientações que existem mesmo cá internamente. Ainda há relativamente pouco tempo foi lançado, como eu julgo que sabem, pelo Centro de Relações Laborais, um estudo sobre a economia digital e, portanto, a parte da ACT tem havido um esforço de adaptação de metodologias para responder a estas novas formas de trabalho. Ainda há relativamente pouco tempo estive numa reunião bilateral com a minha homóloga espanhola e estivemos a discutir em que medida é que nós podíamos, porque muitas delas até são transversais e transnacionais, não era transversais, eu queria dizer, mas mais transnacionais, portanto, como é que podemos aproveitar o que cada inspeção vai fazendo nestes domínios, que são domínios complexos e que têm que ser cobertos. Mas sim, a ACT já desenvolveu ações que têm muita particularidade, por todas as razões que conhecemos, em plataformas digitais. Poderes da ACT são impossíveis, eu não tomei bem nota aqui, não sei se é a proposta das alterações da legislação. Eu penso que desde todas estas propostas de alteração da legislação, a grande parte delas vai num sentido de reforçar, de eliminar a utilização de certas formas de trabalho, de emprego não permanente, ou se quisermos, formas atípicas de trabalho, e de reduzir, portanto, ou proteger, em alguns casos, de melhor forma os trabalhadores. Não são, tem algumas delas comunicações, e entrava já na questão como foi colocada pelo Sr. Deputado do CDS-PP, algumas delas têm comunicações várias à ACT, outras nem tanto, em particular à nova competência para a questão dos bancos de hora grupais, mas apenas para empresas, para casos de grupos de trabalhadores com menos de 10 trabalhadores. Em relação à questão, mas à parte essa, não existem muitas outras competências que decorram das propostas legislativas em apreciação. Em relação à questão colocada pelo seu deputado do CDS-PP, em primeiro lugar, sim, temos todo o prazer em enviar por escrito o que verbalmente transmiti, não, como, no que é a habitual colaboração com a Assembleia da República e total abertura. Relativamente à questão dos que normalmente são chamados os custos de cumprimento para as empresas, não é? De várias comunicações que têm que fazer e a simplificação que pode ser feita ou não pode ser feita a esse nível. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito favorável à simplificação de custos de comunicações, etc. Mas aqui eu penso que há várias coisas que talvez seja importante referir a esse propósito. Em primeiro lugar, a ACT já tem um mecanismo relativamente simples e bastante original e até bastante elogiado a nível europeu, que é o relatório único onde compila uma série de comunicações. Eu compreendo a sua questão porque nestas propostas legislativas há várias outras comunicações, pois terá que se avaliar, algumas delas se calhar não podem esperar pelo final do ano porque o relatório único tem uma duração anual e, portanto, terá que se ver caso a caso. Quanto à possibilidade ou não que foi que avançou de simplificar num único organismo, enfim, nós estamos abertos a analisar qualquer questão, embora, como digo, qualquer possibilidade de simplificação, a nossa posição é sempre uma posição de abertura para qualquer possibilidade de simplificação ou de modernização dos nossos procedimentos, mas como lhe digo, temos dois processos que nesse aspecto são muito importantes. Um é que já temos um relatório único para justamente, é de determinada altura considerou-se que as empresas não tinham que estar sempre a comunicar e para nós também não era bom e portanto que faziam uma comunicação anual daquelas que eram as mais importantes comunicações. Por outro lado, os dois processos que nós temos de interconexão de dados nesta fase com a autoridade tributária e com a segurança social, embora a ACT já tenha acesso no âmbito de um protocolo anterior às bases de dados da segurança social, está a melhorá-lo, mas esta interconexão de dados tem justamente também um objetivo de melhorar a comunicação de informação que já é recebida pelo Estado num determinado ponto. Naturalmente que tudo isto tem que estar balizado de uma forma completamente segura, até porque todos nós estamos obrigados ao Regulamento Geral de Proteção de Dados que estipula nesta matéria obrigações muito concretas. Portanto, enfim, não sei se respondi totalmente à sua questão, mas sim, eu penso que todos estes processos que neste momento, aliás, gostava de dizer isto, são com a AT, com a Segurança Social, mas nada impede, na nossa perspectiva, que no futuro possam ser com outras inspeções, são processos também bons para a ACT, porque poupa mais tempo e recebe menos papel. Agora, o relatório que eu diria que seria talvez nesta fase a interconexão de dados a forma adequada para estas obrigações laborais, até pela estrutura do próprio relatório. Relativamente às observações da senhora deputada do PCP, tomo nota do conceito de precariedade. De qualquer forma, a nossa sugestão é que ele ficasse na lei, porque eu percebo qual é que é o conceito, mas para aplicar uma contraordenação é sempre bom que esteja tudo clarificado exatamente na lei, quais são as situações, e veja nessa perspectiva construtiva o comentário que eu fiz à proposta do PCP. A ação executiva da ACT. Bom, a ACT, como outras inspeções, tem um mecanismo para, não lhe chamaria executar, mas tem um mecanismo para atuar em relação aos infratores, que é, como noutras inspeções, o processo contra ordem nacional. Em alguns casos, quando definido na lei, a participação penal, e no caso dos falsos trabalhadores independentes, por via da ação de reconhecimento, de especial de reconhecimento do contrato de trabalho, o processo que corre nos termos da Lei 107/2009, revista pela Lei 63/2013. Portanto, nossos poderes são os poderes, enfim, esta é uma matéria, são os poderes de fazer atuar por via da detecção, antes de mais, das irregularidades, da possibilidade de regularização e quando essas não se verifiquem, da aplicação das sanções no contexto de um processo contra o Ordem Nacional e, em situações particulares, da participação ao Ministério Público, sempre que, simultaneamente, a responsabilidade contra o Ordem Nacional seja também, concorra também com a responsabilidade penal. Eu não sei exatamente o que é que visa com o processo executivo noutros organismos da administração pública, algo que se chama normalmente execução fiscal. Mas a execução fiscal visa executar, como o próprio nome diz, eu trabalhei num organismo que tinha um processo de execução fiscal, na Segurança Social, visa executar, no caso com processos executivos próprios, que os têm, quer o Fisco, quer a Segurança Social, executar montantes em dívida, basicamente. Portanto, eu penso que a ACT, tendo meios e atuando eficazmente, e em alguns casos reconheço, talvez com sanções um pouco com uma censura mais elevada, tem capacidade para atuar e, quando necessário, para participar aos tribunais, que têm essa competência, muitas das vezes, para decidir matérias que nós não temos. Bom, eu penso, espero ter respondido a todas as questões e agradeço uma vez mais quer a possibilidade de estar aqui, quer as questões que me colocaram, todas elas muito pertinentes.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos a disponibilidade e os contributos importantes que aqui nos deixaram. Agradecer mais uma vez a presença e te damos por encerrada esta audição. Muito obrigada.